coloque sua boiada para o maior pasto do mundo. Na Amazônia, a terra é barata e sua fazenda pode ter todo o pasto que os bois precisam. O texto é de uma propaganda do governo brasileiro do começo dos anos 1970, durante o regime militar. Apesar da redemocratização e dos avanços de governos progressistas para conter o desmatamento na maior floresta tropical do mundo, a presença massiva de gado na Amazônia ainda é um problema. Entre 1985 e 2023, o crescimento da área de pastagem na Amazônia foi de 363%, de acordo com o MAP Biomas. A devastação segue um roteiro. Primeiro, uma área de floresta é desmatada e sua madeira vendida ilegalmente. Depois, a terra é grilada e transformada em pasto, seguindo a lógica de onde tem boi, tem dono. A pecuária na Amazônia é tema do livro O Cerco, da jornalista Marina Rossi. Para escrever a obra, ela reuniu material diverso, que inclui documentos obtidos pela Lei de Acesso à Informação e entrevista com muitos atores, desde ambientalistas até grandes produtores de carne bovina. O BDF Entrevista de hoje recebe a jornalista para uma conversa sobre a história da Amazônia, o que levou ao cenário atual e se é possível reverter a devastação da floresta.
Olá, eu sou Rodrigo Durão e esse é o BDF Entrevista. A gente recebe Marina Rossi Fernandes hoje para falar sobre a pecuária e os problemas causados por ela. Marina, muito obrigado por estar falando com a gente. Já começo a te perguntar qual o tamanho do problema causado pela agropecuária, não só na Amazônia, mas no Brasil como um todo.
Oi, Rodrigo. É um prazer estar aqui. Obrigada pelo convite. Estou bem feliz de conversar com você hoje. Bom, o problema, na verdade, ele aparece quando a gente fala sobre a pecuária que desmata, que não é toda, mas é uma parte considerável, né? Então, não necessariamente o problema é a pecuária, o problema é o desmatamento, mas uma coisa está muito ligada à outra, infelizmente, né? Então, leis que não são obedecidas, pouca fiscalização, pouco incentivo também por parte até de quem libera dinheiro, né, por parte do sistema financeiro, é um conjunto de poucas iniciativas, eu diria, ou má vontade política, pouca vontade política, que causa esse problema da pecuária relacionado ao desmatamento. Não é toda, como eu disse, mas uma parte considerável dela.
Você falou que no livro você fala que a pecuária é a última etapa de um roteiro, de um esquema de destruição. Explica melhor qual que é esse roteiro, como é que ele funciona?
O que eu costumo dizer que é um modus operandi, né? Que é muito conhecido já de quem, dos fiscais do meio ambiente ou de quem trabalha com isso. Então, é uma área na Amazônia ou até em outro bioma, mas no meu caso o objeto do livro é a Amazônia, então uma área na Amazônia é normalmente uma área pública ou sem destinação, uma área até de preservação, de uma reserva, ela é desmatada, essa é a primeira fase, né? E aí já começa aí o negócio, porque a madeira derrubada já é vendida ilegalmente, então essa já é a primeira parte do negócio muito rentável. Ela é desmatada, no que sobra coloca fogo, e aí a gente já tem um problema, um segundo problema ambiental, né, que é a fumaça, que é o fogo, e nela é colocado pasto, porque é o que eu costumo dizer, né, onde tem boi tem dono. Então, uma área que acaba sendo grilada e é ocupada pelo gado. Então, esse desmatador, esse criminoso, já teve o lucro com a madeira ilegal que ele vendeu, depois com o pasto, com o gado que ele criou ali e vendeu, e essa área acaba sendo fatiada, loteada e vendida, grilada e vendida depois. Então, ele ganha três vezes aí, né? E esse é um modus operandi muito clássico, muito bem conhecido em toda a região já.
E esse modus operandi é histórico, né? Sempre houve, pela tua pesquisa, sempre mostrou que isso sempre existiu, né? Queria que você falasse um pouquinho sobre essa herança que permite que as coisas aconteçam assim e aconteçam cada vez mais, né? Porque está crescendo, ainda está crescendo essa atividade dessa forma ruim, né? Essa forma ilegal, prejudicial para todo mundo?
O rebanho brasileiro, ele cresce anualmente, né? Os dados do IBGE mostram isso. O que não necessariamente é uma má notícia, mas ela é uma má notícia porque ela está muito ligada, esse crescimento está muito ligado ao desmatamento, né? Então, isso sim é o que é importante nesse momento, né? Assim, da gente pensar. No livro, eu tento fazer um histórico, né? Tento fazer um resgate histórico, né? De como a gente chegou onde a gente está nesse momento, né? Então, eu vou ler desde lá das capitanias hereditárias, né? Que foi como o Brasil foi fatiado, embora ela não, as capitanias hereditárias tenham dividido o lado leste do país, né, não o oeste, que é onde está a grande parte da Amazônia, mas a gente recebe essa herança em todo o país, né, até hoje. Então, o país foi fatiado, foi dividido, as terras foram divididas, quem ganhava a terra era filho do rei, amigo do filho, ou filho do amigo, e eram essas pessoas que tinham direito a usar e a ocupar essa terra. Esse fatiamento é muito responsável pela ocupação desordenada que toda a região vive ainda hoje, né? Claro que não foi sozinho, não foi só isso, né? Então, começa assim, de um jeito torpe, né? Para dizer o mínimo, de dividir o país, de distribuir as terras. E aí ele segue, passa aí muito mais próximo do que a gente está vivendo hoje, durante a ditadura, que foi uma época de grandes planos ambiciosos para se ocupar a região, que em tese não era ocupada, mas obviamente eu também mostro no livro que era, né, sempre foi. Então tinham planos ambiciosos para ocupar e lotear toda a região, que foram muito bem implementados, também por meio de construção de estradas, né? Então abriu-se, cimentou-se grande parte da Amazônia, e a gente sabe perfeitamente hoje que estrada traz desmatamento, que estrada traz uma série de problemas para reserva indígena, para área de proteção ambiental. Então, todo esse plano grandioso da época da ditadura, de ocupar a região, de explorar a região, também foi bastante importante para contribuir para o que a gente vê hoje de uma região desmatada, também muito pela pecuária, né? Mas eu falei do modus operandi que está inserida a pecuária, mas ele não é o único, né? Então, assim, a gente sabe também que começa pelo garimpo, né? Então, o garimpo explora e abre toda a região, que a gente chama, né? Então, tem uma estrada, e aí tem os ramais, né? Que são estradinhas de terra que levam até o garimpo, que, olhando de cima, fica parecendo uma espinha de peixe, que é como se chama, né? Que é a coluna cervical e as costelas, a espinha de peixe. Então, chega o garimpo, abre toda a região, depois chega o boi, ocupa toda a terra e o garimpo vai chegando cada vez mais longe, né? Vai chegando cada vez mais, adentrando mais na floresta e o boi vai atrás, né? Então, também esse é outro modus, né, operandi de se ocupar e explorar e desmatar a região.
Você fala também na ditadura, teve uns modelos que foram implementados de abertura da civilização, né, essa abertura de estradas, cidades como Sinop, Sorriso, que traziam até um elemento racista, né, para essa região, no sentido de favorecer, estimular a ida dos chamados gaúchos para comandar os ricos, né, eles seriam os ricos da história, versus os pobres, os maranhenses, né, que assim são chamados, os Isso. nordestinos, que iam... eram estimulados para ir para lá para trabalhar, e isso acabou criando outro problema social, né? O tamanho disso? Se criou um outro elemento de divisão social, uma fonte de problemas sociais na região por causa dessa política?
Eu acho o Sinop um exemplo muito interessante, assim, até por isso que eu falo sobre ele no livro, né, porque realmente, assim, os historiadores, estudiosos que estudaram muito a região da ocupação, né, Sinop, assim como Sorriso, assim como outras cidades, especialmente ali no Mato Grosso, sul do Pará, foram cidades que foram inventadas, construídas por incorporadoras, por construtoras, né? Então, existia um incentivo do governo para liberar as terras. Essas construtoras, essas incorporadoras chegavam, loteavam, elas eram obrigadas, dentro do plano a colocar hospital e escola ali, e eu conto um pouco isso, né, porque isso fazia parte, né, era uma obrigação que as incorporadoras tinham para poder ter acesso a essa terra que o governo liberava, né, e elas vendiam como se fosse uma benesse para o povo que estava ali, né, ah, a gente pôs escola, a gente pôs hospital, e normalmente. Até hoje, né, muitas escolas e hospitais dessas cidades, como Sorriso e Sinop, têm nomes do que eles chamam de desbravadores, mas que na verdade eram donos de grandes construtoras que estavam ali para lotear mesmo a região. Sorriso tem um caso interessante porque é isso, né? Eles falam muito que de um lado da cidade é de um jeito e do outro tem uma estrada que corta, e aí é isso, os gaúchos ficam de um lado e os que eles chamam de maranhenses até hoje ficam do lado pobre da cidade, que são os operários, são os empregados, enfim, quem trabalha ali, os serviçais, né? Tem uma ocupação muito grande de gente que veio do sul, dos sulistas, né? Se a gente pode falar assim, nessa região toda da Amazônia, porque por duas razões, né? Assim, principais, né? Uma é pelo incentivo que o governo brasileiro deu, para o acesso a terras, especialmente durante a ditadura, e a outra é porque de fato. Os pequenos produtores no sul, no Rio Grande do Sul, no Paraná, começaram a ser engolidos por grandes produtores. A região é muito menor, e aí eles precisavam procurar terras maiores, especialmente também porque a família vai crescendo, e acaba todo mundo vivendo ali do campo, da economia, da agricultura, da pecuária. Então eles precisavam de terras maiores, então juntou uma coisa com a outra, né? Eles foram sendo espremidos pelos grandes produtores no sul, foram tendo incentivos do governo para ir, para migrar para essa região da Amazônica, e assim foram. E aí chegando lá, claro, precisavam de empregados para poder crescer, né? E aí é o que eles chamam dos maranhenses, que são os imigrantes nordestinos na região.
Para escrever o livro, você teve que ir lá fazer muita pesquisa no campo, né? Conhecer uma Amazônia que talvez você não conhecesse. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. O que mais te chamou a atenção? O que mais você. As maiores surpresas que você encontrou pessoalmente mesmo, ao fazer essa pesquisa em campo?
Eu fiz uma viagem bem específica e bem especial também para esse livro, para a apuração desse livro, que foi para São Félix do Xingu, que é o município com o maior rebanho do país há mais de uma década, né? Então ele é muito simbólico quando a gente está falando de pecuária na Amazônia. E aí eu fiz uma viagem de carro, né? De Marabá até lá. Foram 2 dias de viagem para ir, 2 dias para voltar. É muito interessante, Rodrigo, a paisagem que você encontra, assim. Isso eu já tinha visto numa outra vez que eu fui para a Amazônia para fazer uma reportagem para o El País, eu acho, na época. Então, assim, eu acho que eu até volto um pouco isso no livro, essa história, porque você está andando numa estrada, e aí, assim, é igreja, muito boi, clubes de tiro. E é essa paisagem, né? E é uma paisagem que para a gente acessar, né, me faz mais sentido quando a gente fala bancada do boi, bancada da bala. Parece que isso está se materializando assim nessa paisagem que eu encontro nessa região, né? Então, isso é muito interessante. E aí, quando eu fui de Marabá para São Félix do Xingu também, eu encontro muito isso também, né? Muito clube de tiro. Muita igreja, obviamente muito boi e muito pequenos escritórios de advogados, de advocacia, assim, muitos, minúsculos, assim, portinhas, de escritórios de advocacia, assim. Então acho que é uma paisagem que conta muita história, né? Por exemplo, eu fiquei muito surpresa quando eu cheguei perto de Tucumã, ali, Orilândia, e acho que a gente até dormiu em Orilândia, se eu não me engano, não me lembro. Mas eu falei, nossa, falei pro. Tinha o Júnior estava comigo, que é de lá, né? E que foi dirigindo carro e que conhece toda a região, ele foi comigo. E eu falei para ele, nossa, é animada a cidade, né? A gente chegou já no fim do dia, assim, mas era uma segunda-feira e muito som alto, as pessoas na rua, tomando cerveja. Eu falei, nossa, é animada a cidade, né? Para uma segunda-feira e tal. E aí que, enfim, ele conta um pouco para mim, e depois eu fui pesquisar sobre a história de Orilândia, né? E é isso, surge, obviamente, na época do incentivo ao garimpo de ouro, né? E Tucumã é uma dessas cidades, são vizinhas, né? Tucumã e Orilândia. Tucumã é uma dessas cidades que foram criadas por incorporadoras, construtoras. E aí, quem não conseguia viver ali nessa cidade, porque não era todo mundo que tinha direito a esse lote, a esse loteamento, acabava vivendo na beirada, né? Na borda, nas periferias, na franja. E aí surgiu Orilândia. Então, assim, cabarés, os bares, toda a agitação noturna, foi para Orilândia, porque na cidade construída, que era Tucumã, não podia existir. Então, eu acho muito interessante quando a gente vê com os próprios olhos o que a história conta, né? O que a gente já leu em livro e tal, porque é aquilo se materializando muito, né, na nossa frente. Então essa, não sei se foi uma surpresa, né, mas foram coisas interessantes assim que eu fui encontrando no caminho.
E você chegou a encontrar gente com vozes discordantes do que está acontecendo, gente que, sei lá, ambientalistas, gente de movimentos populares que tenta mitigar esses problemas nessas regiões?
Muito, muito, porque é uma parte do último capítulo do livro. Ele se propõe justamente a tentar encontrar uma saída, uma solução, uma luz, uma esperança, né? Então, sim, encontrei muita gente, e tem muita gente que vive, né, de defender a terra, que vive de defender o meio ambiente. Claro, existem ambientalistas aqui em São Paulo, e cientistas e pesquisadores que têm um papel fundamental, mas gente que está lá na terra, e que todo dia é uma sobrevivência, né? Gente que é ameaçada diariamente simplesmente porque está tentando preservar o mínimo que restou, né? Então, no último capítulo do meu livro, eu tento mostrar um pouco o trabalho dessas pessoas, a importância dessas pessoas, desde pesquisadores, gente que está desenvolvendo aplicativos, enfim, plataformas, até quem está ali, no chão mesmo da mata, né, para ser bem explícita, tentando preservar o meio ambiente, né? E tem iniciativas muito legais, né? Eu converso muito com o Almir Suruí, que para esse livro eu não cheguei aí novamente, na região deles, que fica ali em Rondônia, mas o Suruí, eles têm um trabalho muito legal de mapeamento por satélite, para ver onde está tendo desmatamento, fogo. Eles têm uma produção de café orgânico que eles exportam, que é sensacional. Então, assim, são iniciativas. Eles têm até um trabalho muito legal de turismo indígena, que são eles que estão criando, que, claro, precisa de dinheiro também para poder fazer a coisa funcionar, né? Então, tem essa iniciativa ali no chão da mata. Tem gente aqui em São Paulo pensando em coisa muito legal, que eu sempre falo, que para mim é um dos exemplos mais legais, assim, que é o pessoal do Pasto ao Prato. Eles criaram um aplicativo que você baixa no celular e você pode, na hora de comprar uma carne, lá no supermercado, você escaneia o código de barras e você consegue saber da onde veio aquela carne, de que frigorífico, né? Ainda não é possível saber de que fazenda, mas quem sabe futuramente, de onde veio aquela carne, de que frigorífico, se o frigorífico realiza Qual é a palavra? Se eles. Eu vou lembrar, mas enfim, se esse frigorífico está de acordo com as normas, se eles fazem parte do TAC da carne, que é um termo de ajuste de conduta justamente de grandes frigoríficos que se comprometeram a não comprar carne vinda de desmatamento. Então, enfim, são várias iniciativas que eu tento trazer, como uma luz e um pouco de esperança para o fim do livro.
Entre essas luzes tem o Plano Nacional de Rastreabilidade, né? Foi lançado em 2024 e tal. Como é que anda? Como é que dá para ter uma ideia desse ano em que ele começou, né? 2025. Está funcionando. A adesão é voluntária, não é? E qual que é a possibilidade de funcionar sendo voluntário?
Rodrigo, o Plano Nacional de Rastreabilidade, ele tem um papel fundamental e muito importante quando a gente está falando de carne certificada, de desmatamento versus pecuária. Então, assim, que bom que ele chegou, que bom que ele foi lançado, mas ele tem um período de implementação muito longo, né? Então, assim, ainda não dá, assim, eu pelo menos precisaria até olhar, mas ainda eu diria que ainda não dá para dizer se há resultados nesse momento, assim, porque eram anos para poder ser implementado, a implementação era em etapas, inicialmente de fato voluntária, mas até onde eu tinha conversado com pesquisadores e com gente que trabalhou nisso, né, existiam muitas dúvidas ainda, né? Então, sobre, não sei se essas dúvidas já foram sanadas, tá? Confesso que estou falando aqui de uma apuração até o fim do ano passado, não sei como é que está esse ano, precisaria dar uma olhada, mas enfim, tudo bem. O que que a gente está falando quando a gente fala em rastreabilidade, né? Para começar do começo. A gente precisa saber aonde aquele boi nasceu e por quais fazendas ele passou antes de chegar no frigorífico, né? O que que acontece hoje? O frigorífico garante que a fazenda da onde veio o boi é uma fazenda que não tem passivo ambiental, que não tem multas ambientais, ou seja, que não pratica o desmatamento. Mas a gente não consegue garantir se antes daquela fazenda esse boi passou por outras propriedades que têm passivos ambientais. Então, por que que é importante essa rastreabilidade? De fato, para rastrear esse boi do começo ao fim, aonde ele nasceu e por onde ele passou. O que que muitos produtores fazem hoje, não todos, mas muitos. O boi nasceu numa fazenda que tem passivos ambientais, então ele leva esse gado, esse boi, para outra fazenda que está limpa, que não tem nenhuma multa, que não tem nenhum embargo, e de lá ele leva o boi para o frigorífico, ou seja, ele lava esse boi numa fazenda limpa. Então, por isso que é importante a gente saber todo o percurso, todo o trajeto desse boi, do começo ao fim, da onde ele nasceu até ele chegar no abatedouro, no frigorífico, né? E aí cria-se esse Plano Nacional de Rastreabilidade para, de fato, tentar fazer com que a gente saiba todos os passos, literalmente, desse boi. Isso é uma demanda do mercado externo também, e aqui eu falo muito da União Europeia, que exige muito essa rastreabilidade, essa garantia de que né, eles não estão comendo uma carne vinda do desmatamento. Então, e claro, responde também a uma demanda da própria sociedade civil organizada, que vem ao longo dos últimos anos desenvolvendo e trabalhando em conjunto com governos que são abertos a isso, né? E aí eu excluo a gestão Bolsonaro, obviamente, mas vem trabalhando com governos para criar essa carne rastreável, essa carne que não vem do desmatamento, né? De novo, o problema não é comer a carne só, mas é comer uma carne que a gente não sabe de onde está vindo, né? Então, o Plano Nacional de Rastreabilidade, ele nasce nesse contexto, com muitos anos para ser implementado, então não sei em que etapa ele está nesse momento, não sei se já dá para ter resultados. A princípio ele era de adesão voluntária, e aí assim, adesão voluntária, os grandes produtores já têm um certo controle, né? Então, não adianta a gente criar uma adesão voluntária, porque quem vai aderir é quem já tem esse controle. né? Então, teria que ter uma fiscalização, e ainda não se sabe como vai ser isso, ainda não se sabe de quanto em quanto tempo esse boi vai ser registrado, que é o que eles falam de passar o bastão, né? Então, o boi tem um brinco, de quanto em quanto tempo eu vou lá dizer que agora ele está em tal lugar, ou ele permanece em tal fazenda, essas coisas mais né, menores, esses detalhes, eles não estavam tão claros, até a última vez que eu apurei.
É curioso você falar de lavar o gado, porque isso remete a lavar dinheiro, né? Uma atividade criminosa, né? Remete a laranjas, né? O Brasil é o maior produtor de suco de laranja do mundo e tem muito laranja envolvido também nessa atividade. Qual que é a importância desses laranjas? É muita gente que atua como laranja nesse esquema?
Rodrigo, é uma situação complexa, porque, por exemplo, também é muito difícil para o pequeno produtor tá de acordo com todas as normas, no sentido de que, por exemplo, eu encontrei esse exemplo viajando e eu conto muito dele no livro, né? Existe ali uma comunidade que está ali há muito tempo, no meio da Amazônia. Alguns moradores dessa comunidade estão tentando. Não seria nem legalizar, mas estar de acordo em relação à posse dessa terra, né? Porque, de novo, foi uma distribuição e uma venda de terras muito desordenada. Então, existe ali uma comunidade que está ali há muito tempo, de repente chega uma fazenda muito grande, e a gente está falando de uma área muito grande, né? Assim, é do tamanho de muitos municípios juntos do Brasil, assim. Então, chega uma grande fazenda, um grande produtor, e ele delimita, que a área dele é do tamanho do que ele está dizendo, e isso inclui aquela comunidade que está ali dentro. A gente está falando de um grande produtor. Essa comunidade, o que que acontece? Ela fica, que é o Cadastro Ambiental Rural, ela fica sobreposta a essa fazenda. É como se a área que ela diz que é dela viesse alguém e falasse, não, essa área é minha. Então, essa comunidade, essas pessoas que estão ali, elas não conseguem também vender o seu gado. Isso, tá vendo como não é um problema só de, enfim, de grandes produtores. Essa comunidade não consegue vender seu gado porque o registro da terra, vamos dizer assim, para ficar um pouco mais acessível, embora não seja tão preciso, o registro da terra daquele produtor não está de acordo. E aí ele não consegue vender as 20 cabeças de gado que ele tem para sobreviver. Ele lava o gado. Esse pequeno produtor também lava o gado. Ele também leva esse gado dele para a fazenda do vizinho dele, que já não está sobreposta, porque está numa outra área. E de lá ele vende para o frigorífico. Ele deixa um dinheiro com esse vizinho, que supostamente é uma laranja, mas nem sei se seria preciso dizer que esse vizinho é uma laranja, porque faz parte desse esquema. É muito difícil para esse pequeno produtor colocar a terra dele inconforme, né? Então, é um sistema muito grande que a gente está falando, que engloba tanto grandes produtores como os pequenos também. Eu vi muitos desses exemplos de pequenos produtores que não conseguem vender mais o gado. O cara chegou na porta do banco para pedir um empréstimo, o gerente falou: Olha, eu até te daria um empréstimo, mas a sua terra está sobreposta. Você é um bom cliente, você pagou o último empréstimo sempre em dia, está tudo certo, mas sua terra está sobreposta, eu não posso te dar um empréstimo. E aí, o que que ele faz para sobreviver? Ele lava o gado dele. Então, sim, tem muitos laranjas, mas eu diria que tem laranjas e laranjas.
O sistema é feito para não funcionar, né? Ou não funcionar bem. Você falou do cadastro ambiental rural. Fala mais sobre as fragilidades disso e qual a importância do cadastro ambiental rural desde quando ele está em vigor? Por que que ele é tão errado assim e frágil? Parece até uma forma de estimular o crime, né? De certa forma.
Eu não tenho a solução, mas ela deve existir. O cadastro ambiental rural, ele é um cadastro que todo o imóvel rural tem que ter. Ele não é um cadastro que diz respeito à propriedade. Ele é uma outra coisa. Então, assim, você já tem a posse daquele imóvel, né? Seja da forma que for, e aí você vai cadastrá-lo junto a esse sistema rural, né, de imóveis rurais do governo. Então você tem que. E ele é autodeclaratório, essa é a grande fragilidade, né? Então você chega lá no sistema e você diz: a minha terra, ela vai daqui até aqui. Essa é a terra, isso é meu. E você coloca lá no sistema. E aí vem o teu vizinho e fala: não. Mas a minha terra, ela vem daqui até aqui, e pega um pedaço da sua. Então, assim, quando você olha o mapa, tem muitas terras sobrepostas. E uma sobreposta à outra, inclusive. E terras sobrepostas a terras indígenas, a reservas ambientais, assim, realmente é um caos, porque ele é autodeclaratório, não só é autodeclaratório, como é um sistema difícil, assim. Tem produtor que não tem acesso à internet. Né? Você tem que ir lá no site e autodeclarar, né? Ele é super complexo. E ele é importante porque se você não está com ele nos conformes, você também não consegue empréstimo em banco, em tese, né? Pelas regras. Empréstimo em banco, financiamento, você não consegue vender o seu boi para o frigorífico. Então, ele é importante por isso, assim, porque ele em tese também disse se o seu imóvel está de acordo, né? Não é só. Eu não diria que ele foi feito para não funcionar. Eu diria que ele foi feito. Talvez ele precise de uma boa atualização, né? Mas, de novo, a gente está falando de uma região muito grande que tem um histórico de distribuição e venda e ocupação de terras muito desordenado, né? Que é o caos fundiário. Então, assim, ele vem para tentar e botar um pouco de ordem nesse caos, mas não é fácil, né? Não é uma solução simples. Então, assim, não diria que ele existe para dar errado, mas ele carece de boas atualizações, eu acho.
Nesse esquema, você acha que bancos e frigoríficos seriam, de certa forma, cúmplices desse estado das coisas?
Eu diria que os bancos. Bom, tem duas coisas, né? Os frigoríficos, lá em 2009, eles foram chamar os grandes frigoríficos, e aqui a gente está falando de três só, e depois, enfim, outros aderiram, mas os grandes frigoríficos foram chamados em 2009, junto ao Ministério Público Federal, que criou uma força-tarefa para falar assim: a gente precisa resolver essa questão da carne com passivo ambiental. Chamaram os grandes frigoríficos e fizeram um acordo, um TAC, um termo de ajuste de conduta, para que esses frigoríficos não comprassem mais carnes provenientes de fazendas de produtores com passivo ambiental, com área embargada, com desmatamento. Esses grandes frigoríficos fizeram esse acordo, aderiram a esse TAC e praticam. Tentam praticar ali, de alguma forma, as orientações vindas do Ministério Público Federal. A gente tem o problema da lavagem do gado, né? Então, muitas vezes, a gente fazia matéria na Repórter Brasil: o Carrefour está comprando carne de fazendeiro que está desmatando. E aí o Carrefour falava: veio do frigorífico tal. Ah, mas o frigorífico fala: não, mas está vindo da fazenda tal, eu não tenho como saber. Então, assim, nunca é culpa de ninguém também, né? Eu aderi ao TAC, eu lavo as minhas mãos, o resto eu não estou olhando, né? Então, acho que os frigoríficos é um pedaço dessa história, fazem parte de um pedaço dessa história, os bancos de outro, né? Que é o sistema financeiro que, em tese, não deveria de jeito nenhum oferecer empréstimo enfim, nenhum tipo de linha de financiamento de crédito para produtor que tem passivo ambiental, mas até hoje eles fazem. A gente sabe que não só a carne que a gente come muitas vezes vem do desmatamento, como também ela vem de um desmatamento financiado pelo nosso próprio dinheiro, né? Porque a gente está falando aí de Plano Safra, que cada ano é maior, que é o que bota dinheiro nos bancos para os bancos financiarem a produção agrícola e pecuária do país. Então, faz tudo parte da mesma engrenagem. E os bancos não deveriam, em tese, e eles dizem que eles não dão, que eles têm boas regras e compliance e grandes políticas para não investir, não dar dinheiro para desmatador, mas a gente sabe que até hoje eles fazem. Né? Então, é muito isso. Existe um pouco de. Não sei, acho que fecha os olhos quando interessa, né? É um pouco isso.
Você fala que falta vontade política, né, para mudar esse estado das coisas, e o Plano Nacional de Rastreabilidade é uma boa iniciativa se ela for de fato implementada, né? O quanto que isso depende dos estados? Depende só do governo federal? Depende de todos? E se há vontade desses estados mais da Amazônia, do Centro-Oeste, de fazer alguma coisa para mudar esse estado das coisas?
Depende muito dos estados, definitivamente. Então, quando eu falo de falta de vontade política, dos governos em geral, não é só do governo federal. Sim, o Plano Nacional de Rastreabilidade, ele é uma vitória, definitivamente. Isso não dá para discutir, mas ele depende muito dos estados para sua implementação, né? A gente está falando, de novo, de um país gigantesco, com uma produção gigantesca, né? O maior rebanho do mundo comercial, né? De venda. Então, assim, depende totalmente dos estados para ser implementado. Mas não é só ele também, né? Quando eu falo de falta de vontade política, tudo bem, o Plano Nacional de Rastreabilidade é fundamental, mas sozinho ele também não é capaz de sanar todos os problemas. A gente precisa investir em fiscalização, né? Precisa de novo aparelhar novamente o IBAMA, o ICMBio, e claro que existiu no atual governo Lula esse investimento, mas são órgãos que estão muito sucateados há muito tempo, né? Então, eles carecem de um investimento maior, de mais servidores, de mais equipamento, né? Porque é quase como enxugar gelo, assim. A gente fica vendo a operação do IBAMA junto com a Polícia Federal. Hoje eles prendem aqui, daqui meia hora os caras já estão ali do outro lado, né? Assim, deve ser desesperador, eu acho, fazer esse tipo de trabalho, assim. Então, eu não acho que é só o Plano Nacional de Rastreabilidade, que sim, depende fundamentalmente dos estados para ser implementado, mas é um conjunto de coisas, né? Também fiscalização. E tem uma coisa que o Jair do IBAMA fala no livro que eu acho muito interessante, quando a gente está falando de penalização, de multa, né? Que ele dá um exemplo muito interessante, porque assim, a gente sabe que o IBAMA multa, né? Quem desmata, enfim, nesse caso a gente está falando de desmatamento, e que muita gente não paga essa multa. E pronto. E aí o Jair Schmidt, que é um cara muito interessante do IBAMA, ele fala que talvez o dinheiro não faça sentido, porque antigamente a gente levava multa de carro, simplesmente pagava a multa e continuava praticando infrações. Agora existe a pontuação agora, há já muito tempo existe a pontuação na carteira, né? Então você pode perder a carteira. Então, talvez também precise modernizar um pouco essa penalização para o infrator, né? No meio ambiente também. Então, acho que é uma vontade política que ela precisa vir de diferentes lugares, né? Não só com um plano grandioso, importante, que vai ser capaz de sanar o desmatamento na Amazônia.
Isso passa também por mudança de costume, na sua opinião? Assim, as pessoas se tornarem mais vegetarianas, consumirem menos carne, porque eu acho que o maior mercado da nossa agropecuária é a gente mesmo, né? A maior parte da
Sim,
carne.
80% do que a gente produz é consumido aqui dentro.
Mas a
Então,
gente
sim.
olha as estatísticas e vê que o brasileiro para de comer carne quando falta dinheiro. Não é tanto por ideologia, por essa preocupação, se tornar vegetariano, Você acha que a gente está mais perto disso, de mudar os nossos hábitos a ponto de fazer a diferença? E tem medo nisso? Você se tornou vegetariana fazendo toda essa pesquisa?
A carne, ela é um componente muito, muito forte na nossa cultura, né, Rodrigo? Eu lembro disso, assim, quando eu era criança, assim, nunca faltou na minha casa, mas eu lembro dos meus pais falarem muito isso, assim, sabe? Tipo, se não tem carne na refeição, é porque a situação tá complexa, assim, né? A situação financeira. Então, a carne, ela tem um componente muito forte na nossa cultura. Não é à toa que o Lula falou da picanha e da cerveja, né? Poderia ter usado outro exemplo, mas é porque a carne realmente ela é muito importante. Então, assim, quando a gente fala em mudar hábito, não dá para a gente, assim, eu tenho muito cuidado com o que eu digo, porque não dá para deixar de fora o recorte social e econômico disso, né? A gente ainda está falando de um país onde tem muita gente que passa fome todos os dias, né? Então, assim, dentro da minha bolha, e dado esse recorte socioeconômico, eu acho que é fundamental que a gente mude os hábitos. Eu não sou vegetariana, mas eu como pouca carne já há algum tempo. Quando eu volto dessas viagens, eu não como carne nenhuma, porque eu fico muito impressionada com o que eu vejo. E aí eu fico um tempo sem comer, porque eu não consigo. Mas eu como carne, mas não diariamente. E eu acho que dentro do nosso recorte socioeconômico, é importante que a gente mude os hábitos. E não só do consumo de carne, mas especialmente do consumo de carne, mas do consumo em geral, né? Não adianta também, ah, eu sou vegetariana, mas eu compro um monte de roupa mensalmente, blusinha fabricada na China, compro sapato adoidado, que eu adoro. Enfim, eu acho que é uma mudança do consumo como um todo, assim, né? Do que a gente come, a partir do que a gente come, mas de estilo de vida também, assim, sabe? De comprar menos mesmo, de comprar menos tudo, assim. E isso é difícil, porque a gente vive numa sociedade de consumo o tempo todo, né? De consumo forte, assim. Então, dado o recorte, de novo, socioeconômico, eu acho que a gente precisa definitivamente repensar os nossos hábitos de consumo de tudo, assim.
Marina, parabéns pelo livro. Muito obrigado por ter participado aqui do
Obrigada.
BDF Entrevista. É um prazer falar contigo. E boa
Prazer foi
sorte
meu,
aí.
obrigada.
Valeu.
Obrigada.
O BDF Entrevista de hoje fica por aqui, mas a gente volta amanhã. Um abraço, tchau, tchau.